bola está cheia, o campo está pronto. Entre em campo com Leandro e a mim, agora. É o Varzianos. Aqui na Central 3.
É água no mar, é maré cheia, oi, mareia, oi, mareia, é água no mar,
é água no mar, é maré cheia, oi.
Olá, amigo Central 3, hoje é noite de sexta-feira, véspera de fim de semana, véspera de futebol de várzea em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no campo, no litoral. Em tudo que é canto, aonde tiver gente e uma bola, o fim de semana é propício para o futebol amador. Ao meu lado está Chico Malta. Tudo bem, Chico?
Tudo bom, Leandro?
Tudo bem. Chico, você é cidadão ubatubense, é isso? Podemos considerar isso?
De coração.
De coração,
isso.
Né? Foi criado em Ubatuba, tudo mais.
Digamos, as férias eu era criado em Ubatuba e depois descriado na cidade de São Paulo durante o período escolar.
Perfeito. O amigo Central 3 que ouve o nosso visitante aqui no estúdio, não é por acaso que falaremos sobre o futebol de Ubatuba e trouxemos aqui o nosso grande manager Chico Malta. E na linha, por telefone, a gente vai conversar, bater um papo com Rubens Martins Franco Júnior. Ele é presidente da Liga de Ubatuba de Futebol Amador. Tudo bem, Franco?
Tudo bem, boa noite a todos presentes aí, boa noite aos ouvintes. Só corrigindo, é Liga Ubatubense de Futebol,
Perfeito. Se
fosse no nosso estatuto.
Perfeito, Liga Ubatubense, não de Ubatuba. Perfeito.
Isso, Liga Ubatubense.
Franco, conta então pra gente um pouquinho da Liga Ubatubense, como é que é a sua rotina, desde quando ela existe, quais são as atribuições de um presidente de uma liga amadora, que de repente muita gente acha que é mais simples do que parece.
Não, na realidade é muito difícil. Sempre participei de campeonatos aqui, junto com o Lúcio Flávio, que foi o ex-presidente da liga, que foi o que me antecedeu. Então, na época que a gente participava no mesmo time de futebol, e nós percebemos que algumas coisas precisavam ser melhoradas no futebol amador de Ubatuba, isso em 1999. Então, naquela época, ele se candidatou a presidente, e eu, na época, era diretor técnico, e nesse tempo que nós estamos desde de 2000, então já fui diretor técnico, já fui vice-presidente, e desde 2011 que eu assumi a presidência, que o Lúcio já estava aqui há praticamente 10 anos já trabalhando pela Liga. Nós temos uma sede enorme, própria, entendeu? Que foi construída com recursos da Liga, da comunidade, do futebol. Então hoje a nossa sede é muito boa, muito bonita, e a estrutura do futebol aqui, graças a Deus, do futebol amador, é muito boa.
Franco, eu lhe chamo de Franco ou de Rubens? Como é que você é conhecido aí?
Franco.
Franco, uma pergunta. Quando é que foi criada, em que ano foi criada a Liga Ubatubense de Futebol? E antes disso já existia campeonato? Me explica um pouco a criação dessa liga.
Já existiu o campeonato há muitos anos, que a gente já vê por fotos, né? E a liga, ela já tem um estatuto próprio desde 1964, que ela tem um estatuto registrado em cartório, reconhecido pela prefeitura, tudo. E desde 1964 ela já é organizada. Inclusive, a Liga já foi até filiada à Federação Paulista de Futebol. Depois de um tempo, os presidentes que entraram acharam por bem não participar mais da Federação Paulista. E hoje nós não somos filiados à Federação Paulista. E na época eu me lembro que tinha um time que chamava Diablo Louro, e um time do DR também, que estava fazendo a rodovia Rio Santos aqui. Então eles tinham os funcionários que estavam fazendo a Rio Santos, eles se reuniram junto com o pessoal da cidade e resolveram organizar a Liga Ubatubense de Futebol com criação de estatutos, com todas as normas que eram previstas naquela época lá.
A Liga Ubatubense de Futebol, que tem como atual tetracampeão o Esporte Clube Itaguá, o bicho papão aí das últimas temporadas. E eu pergunto, Franco, o que um time tem que fazer para entrar na Liga e o que um time tem que fazer e entregar para vocês para se manter na Liga? Quais são as exigências?
Bom, nós temos vários campeonatos. Nós temos o campeonato da primeira divisão, nós temos a segunda divisão e ainda nós temos o Varziano do Varziano, que é a terceira divisão, que são os títulos excluídos, entendeu? Temos campeonato juvenil, feminino, tem veterano comum de menos de 40, veterano de 40, e a gente faz várias copas aí. Então, para um time entrar na liga, se ele for participar da terceira divisão, a única coisa que ele vai pagar é só o custo do campeonato. E só que ele não paga anuidade, não paga nada, não precisa estar inscrito na liga. Então é uma copa, só que é uma copa tipo, é curta, entendeu? Tipo um torneio, quem entra joga poucos jogos, não tem a mesma dimensão de um campeonato, com jogo de ida e volta, turno, retorno. Então é tipo uma copa mais simples. Então para os times que não querem ser filiados à liga. Para os times que querem se filiar à liga do Atlético de Futebol, eles, para entrar, eles teriam que entrar primeiro na segunda divisão. Então, na segunda divisão, ela é obrigatória a pagar uma anuidade de um salário mínimo, que é o que mantém lá, a gente mantém um primeiro secretário lá, internet, telefone, papel, então essas coisas aqui a gente tira tudo da anuidade dos clubes. E se ele estiver entre o primeiro e o segundo colocados do ano, aí ele pode ir para a primeira divisão.
Ô, Franco, vocês têm ideia aí qual é o time mais antigo de Ubatuba?
O time mais antigo é o time do Lázaro e time do Itaguá também. Foram, esses dois estavam entre os fundadores da Liga Ubatubense de Futebol. Então, Itaguá e Lázaro. Lázaro, por um problema da diretoria, eles pediram afastamento nos últimos dois anos, inclusive nesse, então eles não estão participando. Mas Itaguá nunca falhou nenhum campeonato e está sagrando-se tetracampeão e possivelmente o penta, porque já foram campeões do primeiro turno nesse ano e já está iniciando agora no próximo domingo o segundo turno da primeira divisão.
É legal você mencionar o Lázaro, porque é o bairro onde eu tenho especialmente um carinho especial, porque eu tenho casa ali desde criança, aliás, o meu avô tem casa ali desde dos anos 30, enfim, a gente tem uma longa história com o bairro. E eu conheço muita gente que jogou pelo Lázaro, gente lá das antigas e não tão das antigas, e é um time que eu vi que acabou, é um time que não disputa mais nenhum campeonato, não, enfim... É um time que eu acho que só o veterano que tem alguma coisa, mas ele
só o veterano.
Não disputa o campeonato há muito tempo. E a gente sabe que o futebol de várzea, ao longo da história, não só agora, mas principalmente ao longo da história, sempre teve muito ligado ao bairro, né? O bairro sempre muito importante. E o que eu verifiquei ali, que há um tempo atrás, dois times foram criados nesse mesmo bairro. Um bairro pequeno, um bairro pouco populoso, que não suporta tanto time assim. E as pessoas que vivem ali preferiam criar os seus próprios times, ao invés de privilegiar o time tradicional do bairro. Eu falo do Saveiros, né? E do Ribeira. O que você acha disso? Qual é a sua opinião a respeito disso? A pessoa, ao invés de privilegiar uma tradição, um time que já existe ali há muito tempo, ele prefere criar um time seu e acaba mais ou menos contribuindo para que aquele time tradicional deixe de existir.
O problema que a gente vê é que falta isso que você falou realmente, aquele bairrismo, né, aquele sentimento patriótico sobre o bairro, vou defender as cores do meu bairro. Infelizmente, tanto até no futebol profissional assim, no amador não é diferente. Inclusive aqui em Batu, nas cidades das redondezas aqui. O que fala mais alto muitas vezes é o poder do dinheiro. Então, às vezes um time ele oferece uma condição maior, uma chuteira, um terceiro tempo um pouco mais organizado, um pouco melhor, e aí esses jogadores, o que eles fazem? Eles preferem jogar naquele time que oferece um pouco mais de condições do que jogar no time do próprio bairro, né? E a gente percebe que tem muitos times, por exemplo, o Saveiro, que quando ele joga, time de contra quem é, só tem uma torcida, a favor do time que está jogando ou contra o time do Saveiro, entendeu? Não tem torcida contra, tá torcendo para o Saveiro, porque é time do hotel, se conhece o hotel lá, e, então ele não tem aquela expressão de bairro. O Saco da Ribeira também, tem o time, a maior parte dos jogadores deles está com um time muito bom também, a maior parte dos jogadores deles hoje não fazem parte lá, não moram no pedaço ali no bairro, pessoal do centro. E só a título de curiosidade aí que você falou do Lázaro, nós temos hoje o Felipe Azevedo, não sei se você se recorda dele.
É meu amigo,
ele jogou, então, tá jogando no Sport hoje, já jogou aqui no Campeonato da Liga do Batubense, entendeu? Então começou com a gente aqui.
Felipe Azevedo, que está na cidade de São Paulo, nesse sábado amanhã, jogará um Palmeiras Sport Recife no Pacaembu. Felipe Azevedo estará lá, e o Lázaro, que é o campeão, é o batubense de 89 e 90, são os dois títulos da equipe.
É, e teve um campeão, ele venceu também em 95, né, e ele não consta na internet aqui, né, Franco?
95 tá constando quem que foi campeão aí?
Na verdade, 95, 96, 97, 98 tá em branco.
Tá em branco.
Tá em branco?
É. Tá.
Então a gente vai ver o que aconteceu aí, porque nós temos todos os dados lá. É que nós migramos de um site, de um site anterior, e migramos para esse novo agora.
Ah,
esse... aquele já estava na mão de um rapaz, de um web designer que fala assim, né? Então ele estava deixando de usar e nós mudamos para esse outro site aí. Então nós estamos fazendo muitas atualizações ainda. E se está faltando essa aí, com certeza a gente vai providenciar.
Perfeito. Esse negócio de migrar site é uma dor de cabeça do cão. Eu já passei muito por isso. Como é. E muito legal essa última resposta, essa explicação do Franco sobre... a questão da identidade, né? Aquilo que a gente sempre fala aqui nesse programa e em outros programas, né? Apoie o time de futebol da sua cidade, apoie o time amador, o time de várzea do seu bairro, porque aonde tem um campo de futebol e gente envolvida com a identidade do lugar específico, certamente é um lugar com menos violência, menos ociosidade e com uma prática diferente, uma vida de bairro, uma vida em sociedade muito melhor, muito mais arejada. E eu aproveito esse gancho, Franco, para te perguntar se existe algum tipo de preocupação social que a Liga lidera, estimula entre os times. A gente sabe que onde tem um time de futebol jogando, você tem pessoas que poderiam estar sem nenhum tipo de atividade, de repente fazendo alguma coisa errada, alguma coisa que não é tão legal quanto praticar um esporte e viver em comunidade. Se existe essa preocupação, ou se vocês são apenas organizam e não passam para frente esse tipo de preocupação e de ideia?
Realmente nós temos a preocupação, sou morador da cidade, casado aqui, com filhos aqui, né? Então aquela preocupação como cidadão, né, que a gente quer ver sempre melhor para a cidade da gente, se a cidade está boa, o estado está bom, o Brasil está bom, entendeu? Cada um fazendo a sua parte. A Liga tem algumas atividades assim que ela faz com o departamento da arbitragem, que nós fazemos, a arbitragem faz uns campeonatinhos da prefeitura municipal, sem ônus nenhum para a prefeitura com relação à arbitragem, porque a gente sabe que essas crianças que estão praticando futebol hoje, com certeza estarão afastadas de alguma outra atividade ilícita aí, de amigos que possam convidá-los para fazer algumas coisas erradas, né? A Liga Batubense, ela sempre faz alguns eventos aqui, por exemplo, a gente faz show de artista, somos equipe de veterano do Palmeiras, você sempre faz algum evento, e nesse evento a gente arrecada alimento, às vezes com cartão vermelho a gente fala, cada cartão amarelo é uma caixa de leite, cada cartão vermelho 3 caixas de leite, então sempre a gente arrecada algumas coisas, assim, a gente faz assim umas divisões assim para algumas entidades aqui de Ubatuba, entendeu?
Franco, já existiu, a Liga já pensou em algum momento da sua história criar um time de futebol da cidade de Ubatuba para disputar as divisões do Campeonato Paulista de Futebol?
Esse aí é o nosso maior sonho, viu? Mas infelizmente o valor financeiro disso aí é muito alto, né? E a cidade, acho que hoje em dia, ela não tem condições de arcar com isso aí. Porque eu estive pesquisando na Federação Paulista, na época, inclusive para nos filiarmos somente como amadores, ficava em torno de 14 ou 15 mil reais, alguma coisa assim. E para filiar uma equipe, custaria em torno de 600 mil reais, alguma coisa em torno desse valor. Então, precisaria ter uma mobilização muito grande com o órgão público, com a comunidade, porque você teria que contratar, teria que pagar salário, então teria um custo mensal aí, se você colocar aí 22 jogadores, né, a 2 mil reais cada um, no mínimo 50 mil reais por mês você teria que ter. E hoje a cidade, ela não tem esse
aporte, né?
Essa disponibilidade, não tem suporte financeiro para isso, entendeu? Mas seria o nosso sonho ter uma equipe de futebol, se houvesse algum empresário, esse pessoal que faz esses times aí, tipo Pão de Açúcar, às vezes quisesse fazer algum convênio com o Batuba, seria tido o nosso sonho. E, inclusive, poderia até, né, vários garotos aqui que têm oportunidade, a gente sabe que tem um bom futebol, né? Inclusive, não sei se vocês conhecem o Alex Reinaldo, o filho dele é Jubinha, é daqui também, jogou com a gente aqui, ele está no Havaí agora. Tem o Ricardinho, que está no, no Leão Barbarense, tem o Lagarto, que ele joga no Itaguaí hoje, que já jogou no Taubaté, jogou no Santos já foi para Minas. Então, temos várias pessoas que já destacaram no futebol aqui, e muitos que poderiam se destacar, mas infelizmente falta o quê? Falta oportunidade, entendeu? O cara é bom, mas, pô, mas não, às vezes vai levar para fazer uma peneira, o cara não está bem naquele dia, ou até passa, mas depois não tem condições de ficar no local. Então, você já conhece bem o futebol amador, você sabe como funciona.
Franco, a gente sabe que o Batuba teve um prefeito muito famoso de 64 a 1969, o Francisco Matarazzo Sobrinho, ou mais conhecido como Titilo Matarazzo. Foi um mecenas, ítalo brasileiro, super famoso para o mundo das artes aqui, ele que criou a Bienal. E ele tinha uma paixão por Ubatuba e acabou se tornando prefeito aí. Eu estou falando dele para falar do estádio de Ubatuba, né, que leva o nome dele. E se eu não me engano, foi ele que foi até ele que construiu o estádio. Eu não estou bem certo disso, você me corrige se eu estiver errado. Esse estádio de futebol, ele é utilizado, ele contribui bastante para o futebol amador aí de Ubatuba?
Com certeza, só não posso te afirmar que foi o Titilo Matarazzo que fez o estádio, porque eu estaria mentindo, mas hoje o estádio, ele leva o nome dele, o estádio hoje está muito bem cuidado, entendeu, da prefeitura, e só que aos sábados e domingos ele é administrado pela Liga Batubense de Futebol, e o estádio, ele é muito utilizado, a gente usa para todo tipo de campeonato, juvenil, feminino, veterano, porque aqui o que acontece, os clubes, eles não põem campo. Então nós temos só o campo do estádio, temos o Itaguá, temos a Estufa, Maranduba e Sertão da Quina, são os melhores campos. Depois temos alguns outros aí que dá para jogar, entendeu? Só que cada jogo que a Liga faz nesses outros campos, a Liga paga um aluguel, entendeu? Então o único lugar que a gente não paga aluguel é no estádio, que é cedido pela prefeitura. E Itaguá, Estufa, outros campos todos que a gente utiliza, nós temos que pagar aluguel. Então cada jogo, às vezes, fica muito valoroso, porque você paga a arbitragem e ainda paga o valor do campo, então, só que acontece, é dividido pelos clubes, né? Então, quanto mais oneroso, mais fica caro para os clubes também.
O programa Varzianos conversou com Rubens Martins, Franco Júnior, presidente da Liga Ubatubense de Futebol Amador. Franco, a gente agradece a sua disponibilidade, tudo que você contou aqui para a gente, e para fechar eu te pergunto se o seu coração... se você pode revelar, né, se o seu coração bate por algum time específico aí do futebol amador, e se você joga em algum dos times nas categorias lá do veterano que você citou, se você pode falar esse tipo de coisa, se você...
Eu jogo futebol há muito tempo, já fui campeão de Taubaté por 5 vezes lá no campeonato amador, que é um local que eu aconselho vocês também a fazer uma entrevista lá, que é um local que o futebol amador lá é muito, muito competitivo, valores estratosféricos para jogadores, entendeu? O acompanhamento da mídia lá é muito grande, então é um local que seria interessante vocês fazerem lá uma pesquisa, uma entrevista também. Agora, com relação a time de futebol aqui do Batuba, eu jogo no veterano também, apesar da briga dos outros times de falar que eu sou beneficiado, né? Mas hoje eu torço aqui para um time, é da arbitragem. Arbitragem é que eu tô tudo certo, eu fico tranquilo. Eu tô só para aquele de preto lá só. Ou de amarelo dependendo do dia. Agora pros outros não. Não tem nem como eu falar isso aí, senão depois eu tô perdido. Vai que chega algum time aqui, depois eu tô perdido. Depois não aguenta tudo.
E é totalmente compreensível, porque se o homem de preto errar, a dor de cabeça é sua. Obrigado pelo papo, viu, Franco?
Eu que agradeço aí, tamo junto.
Valeu e bom trabalho, muito fôlego e muita saúde aí. Chico, também muito obrigado pela presença e estou esperando o seu convite para me levar para Ubatuba, para eu conhecer onde você passou a sua infância. Você nunca me convida, nunca vi isso.
Não, vamos organizar um amistoso lá, inclusive. Obrigado, viu, Franco, pela entrevista, foi muito bacana.
Obrigado, disponha, e assim que vier, procura a gente aqui para a gente botar um papo.
Legal. O programa Varzianos volta daqui 2 semanas, você pode ouvir sempre que quiser dentro do site central3.com.br. E... para encerrar, Chico Malta separou uma canção temática, tipicamente ubatubense. Explica pra gente e dê o seu tchau, Chico Malta.
É uma festa antiga dos quilombos de Ubatuba, é a famosa congada de bastão, que é feita na festa de São Pedro, que é o padroeiro de Ubatuba, né? O padroeiro dos pescadores. É uma coisa bem folclórica ali daquela região.
Perfeito. Então, um abraço a todos. Vamos curtir esta...
congada.
Está congada e o programa Varzeanos estará sempre disponível dentro do site central3.com.br e sempre que você quiser ouvir via podcast ou MP3. Um grande abraço e até mais.